A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Correria.
Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado a esse maravilhoso esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, Pocket Cast ou, claro, no GE, onde tem muito mais podcasts por ali. O convidado de hoje vai ser o Eduardo Penteado, né? Talvez você não conheça ele, né? Mas eu aprendi a conhecer o Eduardo Penteado porque... pelas inscrições de prova, né? O Eduardo Penteado é um sujeito que um dia me encontrou numa praia e me perguntou: você corre revezamento, prova de revezamento? E aí eu nunca tinha corrido uma, nem sabia como é que era uma prova de revezamento. A partir dali, eu nunca mais larguei provas de revezamento. Eu tô falando do Eduardo Penteado Elias, mais conhecido, na verdade, não nas provas, mas pelo mundo esportivo, como Edu Elias. Edu é apresentador dos canais Disney, né? Apresentador da ESPN Brasil, da Fox, sei lá, mais do que, né? Mas o Edu já foi apresentador também da Record, da MTV, e também já foi modelo, sim. Ele já modelou por aí pelo... Já rodou o mundo. Tudo isso, e claro, sobre corrida, porque o Edu é maratonista, é por isso que ele está aqui, né? Todo esse currículo dele é super legal, é o que, né, faz a vida dele, ele apresenta eventos, se alguém pagar bem, talvez ele até desfile para você, né? Um lingerie e algo mais.
Aí não.
Mas ele está aqui porque ele é maratonista, meu grande amigo, companheiro de corridas, maratonas, meias e 10K e treinos. A gente já treinou muito na vida. Muito prazer por te receber aqui. Eduardo Penteado Elias.
Eu dei muita risada que você falou do meu outro sobrenome, né? Primeiramente, olá para todo mundo que está ouvindo aí o podcast, porque nós estamos nos vendo aqui, eu estou absolutamente descabelado após chegar de moto, tirar o capacete. Então, meu sobrenome realmente não condiz com o meu estado neste momento. Então, vocês podem imaginar, uma pessoa despenteada.
Eduardo Despenteado Elias.
É. E as nossas passarelas, hoje em dia, são as pistas, né? Que maravilha que é poder treinar, que é poder correr, como é gostoso isso. Eu acho que eu divulgo muito pouco nas redes sociais o que eu faço. Eu faço 4 treinos por semana. Ontem eu fiz um belíssimo treino em São Paulo. Depois de 9 anos morando no Rio, eu reencontrei um pouco a cidade de São Paulo, que eu voltei para cá. E eu fiz um belo treino passando perto da sua casa, Serginho, mais uma vez. Eu saí da Pompeia, onde eu moro, desci até o Allianz Parque, subi a Sumaré. Quem é de São Paulo conhece bem esse caminho. Avenida Brasil, Groenlândia, Ibirapuera, rodei no Ibirapuera e fui almoçar com meu pai no Brooklyn. Deu 18 quilômetros. Foi muito
beleza.
Gostoso.
Mas aí depois você voltou de carro, imagina.
Voltei de carro, voltei. A minha mulher levou a troca de roupas. Aí eu tomei um banho lá, mas São Paulo tá essa história de ciclovia e de arborização, São Paulo tá muito agradável, é ciclofaixa, é uma São Paulo diferente que eu encontro nesse sentido de apoio ao esporte, né?
Muito bem, vamos voltar ao tempo, e até você vai me ajudar a tentar localizar o ano, porque eu não consigo lembrar exatamente, né? Mas aconteceu o seguinte... lá, acho que foi nesse século ainda, não, foi nesse século ainda. Eu estava em Florianópolis fazendo um evento para a revista Placar, um evento que tinha lá jogo de jogadores, não sei o quê, e fui almoçar num restaurante chamado Arante, né, que é lá no sul da ilha. E aí eu bato na...
Pântano do Sul,
exatamente. Né? Aí eu encontro o Eduardo Penteado, né? O Edu Elias, estava também em Florianópolis fazendo uma matéria, talvez para Record, né? Se não
Record.
Me enganado,
isso.
Né? E aí a gente se conhecia de vista, de coberturas e tudo mais. E o Edu, mas a gente não era amigo, né? A gente era só conhecido, nada mais que isso. Aí o Edu me pergunta: escuta, você corre, né? Eu, de vez em quando corro. Eu não acho que nunca tinha corrido uma prova nessa época, né? Se eu não estou enganado. E aí o Edu diz: ah, é o seguinte, eu tenho uma equipe e vamos lá e vamos correr. E aí ele me convidou para Ilhabela, né? Para a volta de Ilhabela. Me conta um pouco. Como é que você entrou no mundo? Depois você vai falar, porque você entrou primeiro lá atrás, com maratona, coisa e tal, mas nesse mundo de corrida de revezamento, depois a gente volta para trás e aí você fala da origem mesmo.
Olha, esse encontro aí foi em 2004. Eu lembro bem porque foi. Eu trabalhei um ano só no, na Record, no Domingo Espetacular, no primeiro ano do programa. Então não tem erro o ano que foi 2004. E eu fico muito contente de ter tido alguma influência nessa sua vida de corredor, escritor de livros espetaculares, editor da revista Runners, agora blogueiro e podcast também, e todas as mídias, esse corredor que você é, esse cara tão influente. Então, me orgulho muito de ter alguma participação nessa sua história. Muito obrigado por dividir comigo um pouco. E, cara, o revezamento mais ou menos começou naquela época também, 2000 e, acho que uns 2 anos antes, tal, que eu comecei correndo Ilhabela. Como eu cheguei nisso, eu não sei, eu não lembro. Quem foi que me convidou, me sugeriu, realmente eu não lembro. A gente correu muito. O Chico Barbosa fazia parte da nossa equipe também, né? Também jornalista.
Vicente.
Um abração para ele, Vicente. A gente fez um time da imprensa. É capaz do Chico ter começado essa história, mas eu realmente não me lembro. Eu corria. Já corria e a gente se conhecia do Estadão. Eu trabalhei muito tempo no Estadão, 6 anos, 6 ou 7, e eu conheci o Chico de lá. E a gente correu junto São Silvestre, anos antes disso. Então, acho que é bem possível que tenha partido daí o revezamento. E o revezamento é aquela história, né, que transforma um esporte que é individual, que é muito prazeroso. Para mim, como eu falei, ontem eu corri 18 quilômetros em São Paulo, foi muito gostoso, 1h45, e vou bem sozinho. Mas quando você está numa prova de revezamento, passa a ser uma coisa coletiva, você dividindo o seu esforço, você está correndo pelo outro. Você dá risada, você espera o outro corredor, então é bacana também. E eu tô sentindo muita falta, faz bastante tempo já que, também por causa dessa pandemia maldita, que eu não consigo participar de uma prova de revezamento.
Bom, eu fiquei absolutamente encantado com o conceito da coisa, né? Para mim, a corrida era isso, era você sair sozinho e, né, e cumprir aquela distância. O revezamento, ele envolvia um planejamento, né? Você tinha que pegar a equipe, montar, se organizar para se inscrever. A gente se inscrevia na Corpore, né? Associação dos Corredores de São Paulo, e tinha que montar a equipe, cada um ia correr uns três trechos de, sei lá, 10 quilômetros cada um, 8 quilômetros, era algo assim. E aí você tinha que descolar um lugar para ficar na véspera, porque a largada era muito cedo. Na época tinha em Ilhabela que você achar um nadador ainda, porque tinha um trechinho que precisava ser feito no mar, né? Era sei lá, não me lembro exatamente a distância, alguns 800 metros, 1 quilômetro, mas nadando. E aí você tinha que pegar tinha que ter os carros, e nos carros você ficava muito tempo junto, né? E será que o cara chegou? Então virava uma coisa de time, de superação coletiva. E eu tenho grandes amigos que se formaram a partir do revezamento, né? Depois que o Edu me botou nessa história, eu fiquei destruído no dia seguinte, né? Porque Ilhabela é muito dura, né? Muita subida, etc. Não, eu não tinha preparação. E aí depois me convidaram para participar da volta à Ilha de Florianópolis. Aí eu corri uma vez lá com o Leão Serva, né, nosso companheiro também de imprensa, hoje está na TV Cultura. O Leão me convidou e não sei se foi nesse ano ou no ano seguinte, eu já convidei o Edu, porque o Edu que me botou, eu botei ele de volta, né? E aí a gente criou uma outra turma, né, Edu, que era a turma de Florianópolis, né? Amigos que ficaram, né, marcados mesmo, vários deles, né?
É muito bom, né? Cria um laço, né, Serginho? Você aumenta a amizade numa van, correndo, e depois numa van, e depois no jantar, depois, né? Talvez numa praia no dia seguinte, e você continua falando sobre a prova. É impressionante como em Florianópolis a gente passava 14 horas correndo e não tinha final o assunto. Você continuava falando sobre sua preparação, sobre o que você passou. É um negócio inacreditável se você parar para pensar e você lembra de coisa que você passou na corrida, aí você conta só no dia seguinte e realmente reforça a amizade, né? Voltaremos, Serginho, voltaremos.
Sem contar que a gente divide também até questões intestinais, né? Durante a corrida, você começa a falar, escuta, você foi no banheiro químico? Como é que é o banheiro químico? Não sei o quê. Até isso, né? Vira assunto e uma amálgama. A gente se une até nisso, né? Que coisa, né, Edu? Mas me
Teve
conta.
uma Dilhabela, já que entramos no assunto, teve uma Dilhabela que o corredor, um amigo meu explicou, o Thiago, falou assim: cara, você trouxe o ouro branco? Falei, ouro branco? Pensei no chocolate, né? Ele tirou do bolso. É, esse ouro branco aqui. Ele tava com um rolinho de papel higiênico, assim, amassadinho. E numa corrida de montanha, às vezes é importante, né? Ouro branco. Eu já
Agora,
usei, eu confesso.
eu sei que você já usou. Não precisa me contar, não. Você começou meio cedo com maratona, né? E correu uma maratona muito antes da hora. Me conta como é que foi essa tua primeira maratona, a Maratona de São Paulo.
Cara, eu não sei se é cedo, porque eu já tinha 30 anos. Com certeza foi muito antes dessa popularização gigante da corrida no Brasil. Então, assim, em termos de idade, era uma idade bem legal para estar correndo maratona. Eu corria quando eu tinha ali. Eu sempre corri, né? Eu sempre gostei de correr. Eu me lembro com 14, 15 anos, indo correr. Eu fui buscar a nota na escola, eu fui. Ah, eu vou correndo hoje, em vez de ir de ônibus. Às vezes até por culpa, assim, não, eu comi demais esses dias, eu vou correr. Mas eu sempre dei minhas corridas. Aí eu fiz remo quando eu tinha ali 18 anos na USP, eu treinei remo. O aquecimento da aula de remo eram, ou do treinamento, né, eram 8 quilômetros, incluindo aquela subida da biologia super íngreme,
Na USP.
que é mais ou menos mais de 1 quilômetro, né, de subida. E aí quando eu cheguei ali, 27, 28 anos, eu comecei a voltar à atividade física mais forte. E aí eu corria também, com alguma frequência, todo fim de semana eu corria, mas sem nenhuma orientação específica, né? E aí eu fui me inscrevi na Maratona de São Paulo e fazia alguns treinos longos, por minha conta. Mas aí corria ali 15 quilômetros, depois no outro fim de semana corria 20, fiz tanto, fiz tanto. E aí fiz uns três treinos longos desses, falei, ah,
Achou que estava tudo bem.
acho que dá para correr. Aí eu tinha um amigo treinador na época de mais de musculação, que é um amigo meu, que me orientava, tal, e falava: Edu, não vai correr a maratona, hein? Você vai se machucar, cara. Não corre. Não, não, eu vou só para meia. Estou inscrito na maratona, mas eu vou só para meia. No fundo, eu falei, pô, vou tentar isso aí, né? E eu passei na meia brincando, sorrindo, feliz, estava inteiro na meia. Isso foi no ano 2000, eu estava com 30 anos. Aí eu, cara, mas eu, 25, 26, estava bem, 27, estava bem, 20, 30, comecei a sofrer, 32, eu dei com a cara no muro. Uma coisa impressionante, como o The Wall existe realmente para maratona, que é, também chamam de urso que sobe no seu ombro, né? E eu bati no muro numa banca de jornal ali perto da Praça Pan-Americana, que eu não conseguia mais correr. De um momento para o outro, pum, parou, não consigo, não consigo.
Então,
E aí.
nesse caso aí, você bateu no muro, que era a banca de jornal, mas o urso também estava nas tuas costas, né? Porque você estava destruído total, né?
As duas coisas. Não, conseguia correr mais. Aí eu falei, bom, mas agora, cara, eu já cheguei nos 32, faltam 10 quilômetros, eu vou andando. Aí eu fui andando grande parte. Quando tinha uma descidinha, eu dava uma trotada, aí na reta eu ia andando. Aí nos últimos 500 metros eu voltei a correr, e foi assim que eu completei minha primeira maratona, que eu chamo da minha maratona do período amador, que aí depois tem o período profissional. O período amador teve essa, foi, não foi nem desprezível o tempo, foi 4 horas e 54 minutos. Eu tenho uma foto maravilhosa dessa chegada que eu comprei. Ainda estou pulando, porque eu estava descansado, né? Eu tinha andado 10 quilômetros. Então eu dei um pulo, eu saio do chão, sei lá, 60 centímetros, assim, muito, muito, muito feliz. Porque maratona é aquele desafio gigante mesmo, né? De você concluir, conseguir completar 42 quilômetros. Então, ali foi a realização de um sonho muito grande. Eu já tinha corrido São Silvestre, algumas, né? A primeira São Silvestre eu corri em 94. Aí, eu corri em 94, 96, 97, 98. E aí, 15 quilômetros era fácil para mim. Mas a maratona era um grande sonho. Então, aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, de corrida. Sem dúvida. Mas era a fase amadora.
Como é que você sai da fase amadora para a fase? Chamar de profissional é um pouco, né, presunçoso, né? Eu acho que não precisa a gente usar essa terminologia. Mas como é que você sai...
É um profissional, entre aspas, vai.
É, exatamente. É um semi-amador, vai. Você sai de uma maratona de 5 horas para uma maratona de 3 horas e meia, né? Foi esse teu salto.
Não, porque assim, eu corria sem nenhuma alimentação, nenhuma alimentação. Eu fazia os longos, voltava, tomava um suco de laranja e só. Então, assim, aí a gente foi fazer aquela prova, eu e você, né, Serginho? Aquela prova São Paulo-Rio de Janeiro de revezamento, mais uma vez o revezamento nas nossas vidas.
Nike
Foi aquela
600.
Nike 600, 600K. E foi maravilhoso aquilo, porque aquilo me fez reencontrar a corrida também. Foi em 2009. E aí a gente foi de São Paulo ao Rio, a gente intensificou os treinamentos. E ali eu conheci o Mário Sérgio, que é o dono da Ranfan. E aí eu comecei a treinar com eles. E estou até hoje na equipe, já vai para 12 anos. Então aí começou uma orientação nutricional, no caso com a Suzana Bonumar. Depois a gente começou a ter planilha de treino, planejamento. Então você intensifica a quilometragem. Só em algumas semanas, mas na terceira semana você cai para dar uma descansada. Durante a semana você ganha velocidade com os treinos de tiro. Metodologia de planilha, que mudou muito também de 10, 11 anos para cá, né? As pesquisas também mostraram muitas coisas diferentes. Mas já faz uma diferença tremenda. E aí em 2010, eu fui para a maratona de Paris. Eu até gravei
Você
para a
fez para
ESPN, a gente tinha um
ESPN, né?
programa, chamava Vamos Correr, o programa. E aí eu gravei toda a preparação, a gente fez algumas matérias. Meu primeiro treino de 30 quilômetros, eu fiz uma reportagem. Depois eu fiz na prova mesmo, eu corri com uma câmera pequena. E até outro dia eu achei no YouTube, achei bem legal reencontrar isso 10 anos depois. E consegui completar muito bem. E o muro, quando eu passei pelos 32, foi uma alegria. Porque quando eu bati no muro a primeira vez, em 2000, no ano seguinte eu tentei a mesma coisa. E eu bati na mesma banca de jornal. Deu uma raiva daquela banca. Até hoje eu passo ali, dá vontade de dar um chute naquela banca. Foi na mesma banca. Eu falei, não é possível, a mesma banca. E aí, em 2010, eu consigo completar a maratona e passar pelos 32, 10 anos mais velho, já com 40 anos. E completei muito bem, assim, para uma primeira maratona semi-amadora, vai. Fiz em 3 horas e 58 minutos, mesmo falando na gravação e tudo. E é muito emocionante. Como eu fiquei um tempão sem ver, eu vi 10 anos depois no YouTube, eu fiquei emocionado, assim, de ver como. Eu acho que eu passei muito o que se passa numa maratona naquela reportagem em 10 minutos. Eu consegui contar, porque aquela euforia da largada, eu contando, né? Aí, pô, tô começando a ficar cansado com 20 quilômetros de corrida, né? Agora tá. E aí, no final, tem uma passagem no quilômetro 40 que eu encontro um cara que parecia Antônio Conselheiro em Canudos. Ele estava levando uma plaquinha de 4 horas e tinha assim umas 35 pessoas ao redor dele, seguindo o conselheiro, seguindo aquela plaquinha para completar em 4 horas. E eu mostro isso no vídeo. Falo, olha agora, ninguém fala, ninguém. Porque no começo tá aquela falação, canta, né? Ninguém fala no quilômetro 40. Um respeito por ter chegado ali para tentar chegar aos 42. É uma coisa que arrepia, assim. E eu falei, nessa hora, eu falei, olha, ninguém fala, mas agora eu vou acelerar porque eu vou chegar antes das 4 horas. Aí eu acelerei, deixei o conselheiro e seu séquito para trás e cheguei em 3 horas e 58. Foi muito legal.
Que maravilha de história essa, muito bom. Mas aí você começa a ficar também mais competitivo, né? Você começa a se desafiar com mais fúria, né? Como é que você vai baixar mesmo o teu tempo?
Cara, eu acho que aí foi o tempo, porque a orientação estava feita, mas eu tinha pouco tempo relativamente quando eu fui correr a Maratona de Paris. Claro, fiz ali os 4 meses de preparação, mas eu acho que quando você tem 1 ano e 4 meses, é diferente, né? Então você vai ganhando a forma física ali, né? Então, na maratona seguinte, já é no ano, um ano depois. Eu faço basicamente o mesmo tipo de treinamento, só que com mais tempo. Eu começo a ganhar velocidade nos treinos de tiro, os treinos longos saem com mais facilidade, a gente vai se adaptando, né? E aí, assim. Basicamente com o mesmo treinamento, no ano seguinte, de 3h58, eu passo para 3h41. Eu baixei 17 minutos.
Você foi Chicago, isso?
Foi Buenos Aires.
Buenos Aires.
Aí em Chicago eu consigo o meu recorde, que é 3 horas e 32. Isso aí já foi em 2014. Então é quase 5 minutos por quilômetro, né? É um motivo assim de orgulho, 5 minutos por quilômetro. Quase, é um pouquinho mais, é 5,1 por quilômetro. Então, para quem é meio leigo, ou quem corre pouco, eu explico: olha, sobe numa esteira, bota lá 12 km por hora e segura durante 3 horas e 30. Foi isso que eu fiz em Chicago.
Não, é um ótimo tempo para um amador, quase profissional, né?
Amador, amador. Só vale a palavra profissional quando eu comparo com a outra fase.
Agora, você tem várias motivações ali na corrida, né? Porque você é um cara gregário, né? Você gosta de fazer atividade com amigos, você tem essa pegada. Você tem também uma preocupação com peso, sempre teve, né? Acho que desde a época de modelo você deve ter isso. E você tem também um componente competitivo, né? De, puxa, eu quero bater meu recorde, eu quero romper tal marca. Nesses vetores todos, o que que mais te estimula, o que que mais te leva?
Eu acho que é o fator competitivo, mesmo que seja competição comigo mesmo. Não tenho rivais ou quero correr mais que aquele cara. E nisso eu acho que é o meu objetivo, assim, sempre. Então, esse período de que a gente passou muito fechado em casa, com medo de correr longas distâncias para não afetar a imunidade. Então, ano passado inteiro, eu não corri mais do que 12 quilômetros. Não, mentira, eu corri. Eu acabei correndo uma prova no segundo semestre, num sítio. Corri uma meia maratona num sítio, de 21 quilômetros. Mas foi o máximo. Agora, como agora, por exemplo, voltei a me preparar para uma maratona. Estou sonhando em ir para a Maratona de Londres, onde estou inscrito. Então, depende de uma série de fatores. Hoje, o brasileiro não pode ir direto para a Inglaterra. Então, não sei se eu vou poder. De qualquer forma, eu já estou seguindo a planilha, sonhando em ir. Porque é uma maratona difícil de se inscrever, você sabe bem, né, Sérgio?
Sim.
E eu consegui, por enfim, uma agência de turismo da Argentina, que eu fiquei sabendo que tinha, o pacote era barato. Acabei indo. Tô inscrito desde o ano passado. A maratona foi adiada para de abril do ano passado, que eu estava pronto para treinar. Já estava fazendo treinos longos de 32 quilômetros, já tinha feito, já estava quase tudo pronto. Estava em forma já, ia fazer uma boa maratona, mas passou para esse ano, segundo semestre. Então, eu continuo inscrito e vamos ver o que vai acontecer. Acho que minha esperança é que daqui para frente as coisas mudem muito rapidamente, tanto aqui quanto na Inglaterra. E a maratona ocorra sem problemas para nós todos. Claro, com testes, isso é certeza que vai ter. Deve ter 3, 4 testes na semana que antecede a maratona. Então. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: eu perdi, então. E agora eu já estou com 50 anos também. Então, cara, você não pode querer ser competitivo com você mesmo aos 40. Então, eu acho que eu estou muito próximo ainda do que eu fazia com 40, mas você tem que se conformar. E faz parte do jogo. E aí a minha meta competitiva é para mim. Então, hoje em dia, eu vou, neste sábado agora, eu vou correr uma meia maratona. E se eu conseguir 5 e 10, então chegar ali em 1 hora e 47, para mim está ótimo. Vai ser uma vitória tremenda. Mesmo o meu melhor tempo sendo 1 hora e 39. Então, caiu 8 minutos, caiu. Mas eu sei que, para o momento, o meu 1,47 hoje equivale a 1,39 10 anos atrás. Então, a gente tem que ter inteligência também de não se cobrar de uma forma que passe da sua capacidade.
E, você sabe que você está falando de um negócio... Isso. Você está falando de um negócio que é um problema para muita gente que vai envelhecendo, né? Porque o que acontece, principalmente no Brasil, né?
Parece que não tem jeito, né? Parece que não tem jeito esse negócio de ficar velho.
Então, o que acontece no Brasil é que você começa a correr tarde, né? Então, você começa a correr tarde, teoricamente, já com o corpo em algum grau de decadência, né? Você começa a correr tarde e começa a melhorar. Por quê? Porque você não corria antes, não tinha método, você vai melhorando. Então, você está lá com 30... Tem muita gente no Brasil que começa a correr com 40 anos, por exemplo, né? E o corpo começa a pedir água a partir dos 30, né? 35, né? As células vão envelhecendo, é assim que funciona, né? Só que o treino, ele compensa, né? Então, você está lá com 40, aí com 41 você faz uma prova melhor, com 45 você faz uma prova melhor ainda, né? Com 48 você faz uma prova melhor ainda. Então, você
Até porque
acha...
para maratona, um pouco mais de idade ajuda até, né?
Experiência para saber que aquela dor que você está sentindo não é uma dor definitiva, que ela vai passar, enfim. Só que isso tem limite, né, Edu? Tem limite. Tem uma hora que a gente, mesmo treinando super bem, treinando bacana, o corpo não vai te entregar mais a mesma performance. Então, é duro para as pessoas entenderem que existe uma tabela de conversão, né? E talvez quem melhor faça essa tabela é a turma da Maratona de Boston, né? Porque o que é a Maratona de Boston? É a maratona mais antiga, né, das grandes do planeta, lá mais de 120 anos. E na Maratona de Boston existe, você só pode classificar, só pode correr se você tiver um índice. Esse índice é um índice que até vai mudando ano a cada ano, dependendo da oferta e da procura. E tem lá, né, esse índice por idades, né? Há muito tempo, Edu, a gente olha essa tabelinha de Boston, né? A gente sempre fala isso, né? Será que dá? Será que não dá? E como nessa tabela a gente vai trocando a cada 5 anos de faixa, né? Quando você vai trocar de faixa, o teu tempo exigido a exigência é menor, né? Aí você acha, agora dá. Será que dá para você, Boston, Edu?
Não, ainda não, porque tá muito difícil, mas eu olho essa tabela há muito tempo, e eu falo, pô, a coisa boa de ficar velho é que você vai chegando em Boston, né? Oba, fiz aniversário. Você tá ficando mais velho. Opa, talvez eu consiga Boston. Olha como o nível da cabeça das pessoas, né? Mas eu acho hoje a minha exigência seria 3 horas e 17. Então, o meu melhor tempo foi 3 e 32. Então, é impossível para mim. Por
Você está
mais
com
que eu.
50?
50. Vou fazer
50
51
redonda.
daqui. Vou fazer
Tá.
51 daqui menos de um mês. Mas eu olho 55, falo, opa, 55 acho que dá, hein? Não sei se era 3 e 30.
Não, vamos lá. 55, né? Tava em 13h35, 3 horas e 35 minutos, tá? Só
Mas aí tem um
que,
desconto.
exatamente, dependendo da procura, né, não vai caber toda aquela gente no grid de largada, né? Então, o que que eles fazem? Eles vão aumentando a exigência. Então, o 13h35, eu acho que caiu 7 minutos esse ano, né? Aí ficou, sei lá, 13h28. Ficou bem complicado mesmo, ainda, me parece, né?
É o que você está mirando, é isso?
É o que eu estou mirando, porque eu estou entrando agora nos 55 anos também. Eu faço 55 esse ano. Então, já seria o meu momento, né? Eu dei uma relaxada, Edu. Essa coisa de Covid, dificuldade de viajar, etc. Então, cara, eu estou só treinando, deixando o tempo passar, deixando a pandemia arrefecer, né? Você não, né? Você já está aí com um objetivo na fuça.
É um objetivo de completar a prova, sem nenhuma grande pretensão. Boston, por exemplo, nem sonhar. Assim, se eu fizer... Veja, meu melhor tempo foi 3,32. Se eu fizer 3,50, tá ótimo. Eu acho que é bem possível. Mas, assim, a meia maratona que eu fiz, única, no ano passado, já foi uma alegria tão grande completar. Eu já estou tão ansioso, feliz de correr nesse sábado uma meia maratona, que é da minha equipe, é uma prova pequena, cada um larga na sua hora. Mas você ter um estímulo, ter uma prova, isso ajuda demais, né? Você treina eu costumo dizer que você treina olhando para o futuro, é a sua base. Ah, no dia 3 de outubro eu tenho aquela prova. Aí quando você chega no dia 3 de outubro, você olha para trás e fala, pô, eu fiz tudo aquilo para chegar aqui. Então, eu não vou falhar, porque eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Então, é uma coisa, o futuro ajuda você no presente e o que você faz vai te ajudar no futuro. Eu acho muito legal essa equação da corrida e com provas. E eu, assim, sinceramente, não falar que tipo de treino você gosta mais. Cara, eu adoro variar. Então, eu adoro um dia tá num lugar, outro dia tá no outro. Um treino como eu fiz ontem por São Paulo é dinâmico, eu não me sinto repetitivo. Vou cada vez num lugar, eu tenho treino de tiro, tenho treino fartlek, tenho treino longo, aí tem um treino longo com alguns
Variações.
estímulos, variações, ritmo de prova. E, cara, eu sinceramente eu gosto de todos. Gosto de fazer exercício de fortalecimento. Eu sou muito viciado nessa coisa, cara. Nesse vício do bem, que é o esporte. E assim, espero que eles não ouçam, mas eu tenho um grupo de amigos da escola que, pô, 90% foi vacinado antes porque tinha comorbidade. Aí eu descobri gente que não sabia. Mas você olha para os caras, não é nenhuma surpresa, assim. Cara muito obeso. Muitos com hipertensão, outros com que eu não sabia, mas tinham já colocado stent, né? Cara, da minha idade, assim, então eu com certeza o esporte é que me deixa bem, né? Sem nenhuma comorbidade. Prefiro esperar a vacina do que ter comorbidade.
Legal.
E foi meio chocante ver isso, assim. Que alguns amigos eu nem imaginava que tinham um estado de saúde menos legal, né?
Precário, na
Mas
verdade, né?
chegar aos 50, saindo para correr tranquilamente, é muito bom, cara. Dá muita alegria. Quero continuar assim nos próximos 50, quem sabe.
Bom, para a gente terminar. Você morou 9 anos no Rio. Primeiro você morava ali no Leblon, então você tinha a praia do Leblon, mas tinha principalmente a Lagoa, né? Que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um lugar muito bacana de treinamento. Depois você vai morar na Barra, né? E na Barra você tem também muita opção lá, né? E a própria praia da Barra, enfim. E agora você está em São Paulo, numa zona montanhosa, né? Como é que é? Mas ao mesmo tempo, você que é um cara ligeiramente vagabundo, né, que acorda mais tarde, coisa e tal,
Não
você
fala
corria,
assim.
vagabundo, né? A gente ia combinar para treinar e aí o Edu dizia, beleza, 11 da manhã. Eu disse, cara, 11 da manhã no Rio, você tá louco, né? Isso não é horário de correr, você vai morrer, né? A gente já
Exagerou, eu
teve.
falava 9, mas você exagerou. É que 9 o sol é tão forte no Rio que parece 11.
Exato. Você não tem, talvez, os lugares tão fáceis, mas em São Paulo você tem, às vezes, uns 4 graus centígrados a menos, né? Como média, é mais ou menos isso. É muito mais tranquilo de você correr em horário mais adiantado em São Paulo do que no Rio. Como é que você está se adaptando à troca para treinos e tudo mais?
Cara, muito bem. É o que eu falei, a coisa de variação de parques me faz muito bem. Então, eu moro em Perdizes, se eu vou na Pompeia, Perdizes aqui, a divisa, pertinho da Avenida Pompeia, em 15 minutos eu estou no Parque da Água Branca. Então, eu tenho uma opção para sair de casa correndo. Claro que eu tenho que descer por meio dos carros, calçada e tal. Tem algumas ruas bem arborizadas. Aí, quando chega ali, quando passa o Allianz Parque, já é arborizada a rua ao redor, os parques, as ruas ao redor do Parque da Água Branca. Você já se sente meio num parque. Então, eu diria que em 10 minutos eu já estou num lugar bem arborizado. Então, é um aquecimento, vou numa boa. E aí, o treino para valer eu faço na Água Branca. Isso quando eu não pego um veículo para ir no Parque Vila Lobos ou ir na USP. Ontem, por exemplo, eu saí para correr 11 horas. Estava espetacular o clima. Estava 17 graus.
Por isso então, que eu digo, São Paulo te salva.
Tem essa compensação. E só para eu me defender... Aliás, é uma coisa que eu falo bastante para minha mulher também. Eu trabalho à noite. Eu apresento o programa das 8 às 10 da noite. Eu vou jantar ligadão do programa. Eu vou jantar 11 da noite. Eu vou dormir 1 da manhã. Eu não consigo dormir antes de 1 da manhã. Meu horário padrão é 1h15. Dá até raiva quando eu vou deitar, eu vou olhar o relógio, é 1h15. Eu faço mil coisas diferentes quando eu vou olhar 1h15. E aí, você não vai acordar 6h30 para treinar. Vai acordar, acordo 8h30, 9 horas. Essa é a minha média. Aí eu tenho treinado essa hora, 9h30, 10 horas, assim, é o horário que eu tenho treinado. E São Paulo, essa temperatura de São Paulo tem ajudado. Mas acho que nessa época do ano, no Rio, não teria muito problema. É isso, né? O inverno do carioca é gostoso. Não dá para correr bem. Se bem que tem uns dias bem quentes também no inverno do Rio, como você sabe. Mas no verão essa diferença é enorme. E aí a beleza do Rio, você acaba preferindo o friozinho de São Paulo, entre aspas,
O
mesmo no
preço da
verão.
beleza, o preço da beleza é duríssimo, né? Bom, muito bem.
Já acabou?
Não acabou, não. Pensando bem, você nem falou do Japão, né? Você foi modelo no Japão, né? Entre outras coisas. Aliás, nessa época do Japão, não estava Fernanda Lima por lá também, o Edu? Sim ou não?
Tava, ela, minha amiga,
Opa!
a gente trabalhou junto como modelo lá e eu me lembro correndo no Japão na neve. Isso é uma das grandes recordações que eu tenho de corrida também. E aí eu era bem mais novo, tinha, sei lá, 20, 21 anos. Eu correndo de shorts, moletom e luva, uma temperatura ali de 0 grau na neve. Muito legal, cara. Uma grande recordação.
Cara, o cara é modelo e depois vira jornalista. É quase um choque isso, né? Porque são funções bem diferentes, né?
A única coisa em comum é a relação com a lente, né? Hoje na televisão, acho que de alguma forma me ajudou
Sim.
a não se assustar com a lente, porque tem gente que bota inteligentíssima, liga uma câmera na frente, acende a luzinha vermelha, não consegue falar. É uma coisa, eu já entrevistando gente, já vi isso claramente. Eu não tive essa dificuldade com a lente, né? Eu fazia muito comercial também. Quando eu era desde pequeno, né? Desde criança eu faço comercial. Não posso dizer que não tem nada a ver, porque acho que me ajudou um pouco quando eu cheguei na televisão, né? Saindo do jornal impresso. E aí já se vão 21 anos. Então, também não dá para dizer que eu fui um fracasso nessa área, né? Ou estou sendo, porque já são 21 anos de história, né?
Não, você está enganando bem até agora, viu?
Agora só falta fazer rádio, ó. A minha voz dá para ouvir tudo, né? Deu para entender o que eu falei aqui. Agora
Deu. E rádio é
um dia eu vou
legal,
fazer
cara.
rádio ainda, né?
Rádio eu fiz meus, sei lá, 10, 11 anos e, putz, é muito legal. É um dos veículos mais divertidos, porque cria uma intimidade com o público que nenhum outro veículo te dá. A TV não dá, O impresso não dá, mas o rádio dá. Né? As pessoas acham que são suas amigas, né? Porque você entra, né, no rádio do carro, entra no carro, né, das pessoas todo dia e fica falando no ouvido delas. Então, cria uma intimidade que não é bem verdadeira, mas a sensação é essa.
E o podcast é mais ou menos a mesma coisa, até porque também muito você entra no ouvido das pessoas, às vezes, pelo fone, né?
Eu acho que
quanta gente tem corrido ouvindo podcast? Acredito que muita gente corre ouvindo seu podcast, né? Ou correria.
Não, é demais. Isso aí é super legal, porque essa é a intimidade total, né? Porque não é nem no carro, né? Você entra no ouvido do cara, né?
Tá só ali, faltava um cafuné.
Isso, né? Ou um tapa na orelha quando o cara faz o treino errado, né? Tá acelerando demais, etc. Muito bem. Obrigadíssimo, Eduardo Penteado Elias.
Valeu, Serginho. Um grande prazer. Tamo aí. Precisando de qualquer coisa, é só chamar. Tamo junto. Logo treinaremos lado a lado mais uma vez e quem sabe uma prova de revezamento aí em breve. Obrigado pelo convite. Foi um prazer.
Valeu. Correria é um podcast que tem a produção e edição do Bruno Palamin, a coordenação do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem um Correria Novinho em Folha para você. Um abraço a todos!